Salve, salve, queridas e queridos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Podclave. Mais uma vez aqui, Pedro Motorim, ao lado do meu amigo e companheiro Humberto Dantas. Diga lá, Betão.
Salve, salve, rapaziada. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. E nesse episódio, a gente vai continuar nessa linha reflexiva, digerindo 2020 e projetando 2021. Na verdade, a gente vai traçar aqui as principais mudanças que têm acontecido com os relacionamentos de artistas, com a sua audiência, com as marcas, com seus clientes, consumidores. E a gente vai entender esse lugar, esse posicionamento de comunicação do futuro e do presente.
Acho que é importante salientar que a gente viveu períodos de mudanças estruturais, né? Mudanças que jamais vão voltar, mudanças que foram radicais nesses últimos meses. E a gente tem uma dinâmica muito intensa, né? Eu até me lembrei muito da Nova Ordem Mundial, né? A gente ouvia muito isso nos anos 90, nos anos 80, enfim. Mas é como se a gente tivesse uma nova ordem mundial. Mudaram-se regras, absolutamente. O mundo tem um novo modus operandi. E isso no mercado da música acontece. No mercado da comunicação e posicionamento de branding acontece. E a gente percebe uma dinâmica muito intensa e muito exigente para os artistas, para os profissionais da música, para os profissionais da comunicação. São novos apps surgindo a cada dia, você tem que se adaptar a eles, você tem que estar disposto, se jogar nisso, aprender a linguagem e criar mais conexão com seus fãs. Alguns artistas surfam melhor essas ondas por terem esse lado mais influencer, mais celebridade, mais personalidade aguçado. Já alguns artistas mais introspectivos, que são aqueles artistas que com a concepção da música artística e muito direta com a obra, já dói um pouco mais essa adaptação. Mas cada um deles tem o seu lugar e seu espaço, e a gente entende que esses lugares vão ser desbravados juntos, e não é um futuro que só existe um perfil de artista que vai dar certo e se adaptar.
Falando sobre mudanças e transições radicais que não vão voltar mais, a gente já tem falado sobre blockchain. Desde a primeira temporada, a gente tem episódios sobre isso e eu convido você para ouvir. E um grande statement acontece relacionado ao blockchain na música em março de 2021 com NFT, que na verdade são transações de arte digital autenticadas por autorizações de blockchain. Alguns artistas já estão se ligando nisso. André Bujanra publicou recentemente um projeto experimental que ele tem feito isso, vendendo as músicas dele nessa linguagem. E o Kings of Leon lançou o seu álbum no início de março de 2021, que chega no mercado registrado nesse modelo de NFT. E nesse modelo, por exemplo, do Kings of Leon, que é o NFT Yourself, fazendo alusão ao disco When You See Yourself, ele apresenta três modelos de comercialização desse álbum. Um que é o álbum por si só, né, o áudio. O outro são acessos à arte relacionadas a esse álbum. E o outro modelo é relacionado a vantagens e benefícios a shows futuros que a banda vai fazer.
São transformações acontecendo que muda completamente o jogo do mercado da música. O artista tem que se adaptar, os profissionais que trabalham com o mercado da música têm que mudar, também entender as novas regras, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, sobre essas mudanças intensas, como a gente saber lidar de uma maneira saudável com essas mudanças, também não se sufocar por elas, entender o ritmo, entender que há espaço para isso tudo acontecer, e como que a gente pode fluir bem nesse mercado, e aproveitando essas mudanças e não se sentir oprimido por elas.
E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no episódio de hoje duas mulheres incríveis. Assim como a gente sempre traz pessoas incríveis, essas não podiam ser diferentes. Elas são inspiradoras, com uma trajetória muito legal. E a gente vai apresentá-las por aqui.
A nossa convidada, Marina Matoso, está há mais de 10 anos à frente da comunicação digital de clientes do ramo da música, como Gilberto Gil, Cláudia Leite, a UBC, Sony. E a Marina é a CEO da Jangada Comunicação, agência focada em planejamento estratégico de marketing de conteúdo no ramo de entretenimento.
E ela também é professora de marketing digital para artistas na música e negócios e também coordena o curso de marketing digital para artistas no Music Hill Academy, além também de prestar serviços de consultora digital para artistas.
Marina, seja muito bem-vinda ao Podclave.
Obrigada, Pedro. Obrigada demais pelo convite. Sou muito fã do podcast, ouço e comento, compartilho. Então, prazer estar aqui.
E a gente é muito fã do seu trabalho. Pra gente é uma honra muito grande tê-la conosco. Vamos lá. Má, você trabalhou a última década no mercado da música, nessa função muito estratégica de comunicação. Foi uma década que transformou absurdamente, né? Tanto no papel do artista em si, do como ele se relaciona com os músicos, como até o propósito e o protagonismo da comunicação nesse assunto. Eu queria que você fale como foi tanto acompanhar essa mudança como uma profissional e estar pronta para esses novos mercados e também liderar os artistas, apresentar esse caminho para os artistas.
Antes de eu entrar nisso, eu já estava no mercado da música desde berço, né? Sou filha de assessora de imprensa, passei a infância em turnês com a minha mãe, em camarins e tudo mais.
Que demais!
Então, já cresci nesse ambiente de música, de comunicação. E aí decidi fazer jornalismo. Minha mãe falou, filha, você não aprendeu nada com a mamãe? Não vai, não teve jeito. A minha paixão é música e esporte, né? Mas enfim, e aí acabei indo para a área da música. E é isso, eu acho que com 21 anos, né, em 2011, eu apresentei minha monografia. Eu já tinha estagiado em eventos da música. E com 21 apresentei minha monografia com estudo de caso da Deck Disc, né, sendo uma distribuidora, uma gravadora, né, independente. Na era digital, As Turbulências da Indústria Musical na Era Digital, um estudo de caso da Deck Disc. Entrevistei Fábio Silveira, que eu não sei se já teve aqui, mas se não tiver, as pessoas podem pesquisar.
Já fica
ainda
a dica,
não,
né?
Mas já fica.
Já fica a dica, maravilhoso. Então, assim, foi muito engraçado, porque eu tenho clientes que eu divido com a minha mãe. E lá atrás, eu não tinha poder de fala nas reuniões, assim, era o que ia sair no Anselmo antes, ou exclusividade para algum veículo de impresso, né, e a gente ficava ali na rebarba total. E hoje já acontece muitas vezes o contrário, o principal canal de comunicação é o artista, quem vai dar a exclusiva é o próprio artista nas suas redes sociais, enfim. E para que algum veículo tenha exclusividade, esse veículo tem que nos oferecer alguma coisa, né? Então eu acompanhei muito essa mudança, esse aumento da importância do digital. E assim, e para poder trazer os artistas para esse meu mundo, né, esse fantástico mundo digital, uma das coisas mais importantes do marketing digital, da comunicação digital, é a possibilidade de você apresentar resultados em curtíssimo prazo, né? Em algumas plataformas você consegue mostrar como está repercutindo aquela publicação, aquele conteúdo, na hora que ele é publicado.
Instantaneamente, né?
Uhum. Instantaneamente, exatamente. Às vezes não, às vezes, né, tem algumas plataformas que demoram 3-4 dias, mas você não precisa mais correr o risco de botar um disco na praça para ver se a galera vai gostar depois de meses e tudo mais. E eu também, assim, não fico muito não angustio muito os artistas. Eu acho, sim, que eles têm que estar atentos para as novidades, né? Clubhouse está aí, a gente teve que entrar, paciência. Mais um, gente, não teve jeito. Teve que entrar para ver o que é, quais são as características, né? Como a gente pode usar a nosso favor. É estudar mesmo, entender se dá para usar a favor do artista. É uma coisa que a Adriana Pena, também não sei se ela já veio aqui, se ela não tiver vindo, fica aí mais uma dica. E ela fala, a ferramenta tem que atender o artista e não o artista a ferramenta.
Isso aí.
Então, muito bom.
Bom, isso está sendo veiculado outro dia, mas no domingo a gente lançou o clipe de Refloresta, no Fantástico, uma música nova do Gil. E a música tinha um propósito muito grande. Eu nunca recomendei que o Gil estivesse no TikTok, achava que era uma ferramenta que não tem a ver com o que a gente trabalha no Gil e tudo mais, mas a gente teve uma reunião com eles falando da chegada do que o Gil representaria dentro do TikTok, que tipo de conteúdos teriam que estar lá. E ainda mais com a campanha de Refloresta, que a cada vídeo com a música uma planta, uma árvore seria plantada pelo TikTok. Então, assim, tem que fazer sentido também. A gente não precisou botar o Gil no TikTok no momento que o TikTok foi lançado.
Sim.
A gente esperou uma oportunidade para que fizesse sentido a entrada dele.
Muito bom. Marina, na sua opinião, o marketing digital, especialmente em redes sociais, é tudo que o artista precisa, ou o papel da assessoria de imprensa e relações públicas com as mídias ainda continua indispensável? E como você definiria o papel do assessor de imprensa hoje em 2021?
Tudo que o artista precisa é um pouco radical, eu acho, assim. Mas o artista consegue alcançar o seu público sem intermédio de outra pessoa, através das redes sociais dele. Excelente. Se ele tiver um conteúdo de qualidade, postado dentro de uma frequência, ele consegue conversar diretamente com o público dele. Dito isso, o papel tradicional do assessor de imprensa está cada vez mais difícil, já que para ser assessor de imprensa tem que ter imprensa, né? E a gente... A imprensa mesmo está cada vez mais escassa, os espaços para música dentro da imprensa tradicional está cada vez menor. Mas a figura do assessor de imprensa ela também tem se transformado, né? A gente ainda usa esse termo para classificá-los, mas as funções do assessor de imprensa hoje não são mais contato com a imprensa tradicional apenas. Uhum. Então, assim, eu acredito, eu sinto muita falta dessa figura em algumas equipes, na qual eu trabalho, com alguns artistas com os quais eu trabalho, porque eu acho super complementar, né? Eu acho que eles botam o artista em espaços de relevância, em espaços que carimbam ali, né, o artista. E eu acho que o digital, né, ele trouxe a possibilidade da força do nicho, ele aumentou a força do nicho. E essa figura de assessor de imprensa também encontra os veículos relevantes para o nicho daquele artista e consegue ampliar, consegue acelerar o processo, né, o alcance daquele artista para públicos relacionados e públicos potenciais ao artista.
Uma outra pergunta que a gente tem para você, na verdade, é uma citação que sempre me pegou, assim, né? Eu me lembro muito quando eu estava assistindo o Grammy de 2019 e o Drake ele foi receber o prêmio. E ele falou que ele comparou o mundo da música com o mundo dos esportes. Até você falou aí que você gosta do mundo dos esportes, mas ele comparou. Tipo, ele não existe o melhor atleta, não existe o melhor time ganha, né, no mundo da música. Porque é baseado em opiniões. Segundo ele, ele estava falando sobre a validação que as pessoas precisam ter, né? Se não chegar para alguém e falar, pô, esse cara é um rapper bom, esse cara é um ótimo artista... E a gente tem às vezes essa validação vem dos meios, né, dos veículos, sejam os jornais, as revistas, os blogs de hoje. Você acha que o algoritmo ele vem para democratizar um pouco as redes sociais, para democratizar um pouco esse caminho, para não precisar de alguém endossando? Ou é muito difícil aparecer, porque com as facilidades das redes também... A concorrência é muito maior, né?
Eu sempre falo isso para os meus alunos, né, nos cursos que eu dou. Eu falo, a internet foi boa porque ela democratizou a música, mas ela também foi ruim porque ela democratizou a música. Então, assim, ao mesmo tempo que ela permitiu que você, sozinho, sem que um AR de uma grande, de uma major, né, ou de uma gravadora independente mais relevante no mercado... te descobrisse, conseguisse, né, mesmo sem tudo isso, você conseguisse lançar um produto sozinho, entre aspas, né, ela permitiu que todo mundo pudesse fazer isso. Então, para você se destacar, você tem que ser relevante para a sua audiência. E, com certeza, esses veículos especializados, eles ajudam a trazer relevância, né, para a sua pessoa, para a sua figura pública, e para a sua mensagem. Acho que é isso, né? Eu acho que sim, o algoritmo com certeza facilitou. Hoje não se compara com o que o artista precisava antes, né, para lançar. Uhum. Antes você entrava numa gravadora e a gravadora ia tentar extrair de você alguma coisa que agradasse ao maior número de pessoas, né? Hoje não, hoje a gente tem o K-pop nejo, não sei se tem, mas poderia ter e teria público interessado. Sim. Nisso, isso poderia crescer. Por exemplo, eu sei do case do Barões da Pisadinha, é um gênero que uhum. Eu não conheço, eu nem sabia que existia, e a Sony Music, o time de BI da Sony, identificou que os números desse ou do gênero ou dos próprios Barões da Pisadinha estavam chamando atenção ali nas ferramentas lá que eles têm, e por isso contratou, né, o Barões. Antes não, antes eles teriam que ouvir uma demo dentre as milhões de demos que eles recebiam para ver se eles acreditavam, e imagina quantos quantos artistas não perderam, sim, a chance por não ter tido essa oportunidade de lançar sem nenhum intermediário lá atrás.
Temos outra pergunta aqui para você. Bom, hoje a gente vê os artistas muito mais próximos, né, dos fãs, e isso obviamente é dado pelas redes sociais. Eles têm um contato muito mais direto com os fãs. A gente queria saber como que você enxerga o futuro da comunicação na música, né, principalmente com esse universo das redes sociais, e como você vislumbra um futuro próximo. Na verdade, a gente queria saber o que você gostaria que fosse esse futuro próximo aí.
Gente, eu gostaria que não inventassem mais nada.
Deixa como
tá. A gente já dá um duro para entender o algoritmo, as plataformas, as soluções que... Mentira, é óbvio que não. A gente tem que estar sempre... faz parte da minha profissão estudar todo dia. Mas, assim, às vezes dá um desespero. Quando surgiu... Certamente. Porque o Clubhouse foi a coisa mais recente que aconteceu. Quando surgiu o Clubhouse, eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. Assim, eu acho que a Resso, por exemplo, né, que é a DSP, a plataforma de streaming do grupo ByteDance, que é o mesmo do TikTok, a Resso traz uma forma de consumir música mais social, né, de consumir e de participar das músicas através do Canvas lá da Resso, uhum, ou de comentários, enfim. Eu vejo esse modelo com olhos abertos, assim, fico atenta para esse modelo. Eu acho que sim, a relação do artista com a sua base vai ser cada vez mais estreita, ou deveria ser, e o artista deveria se preocupar cada vez mais com o true fan, né, uhum, do Kevin Kelly. Legal. Um fã que realmente vai consumir o conteúdo dele, vai engajar, vai comprar o show, vai comprar live, o que seja. E realmente acredito que o futuro é nichado. Cada vez mais vai ser nichado. E assim, e a queda do demográfico, né? A gente vai ser cada vez menos, a gente vai direcionar nossas estratégias para faixas etárias, para localizações, e cada vez mais a gente vai direcionar para comportamentos, uhum, de consumo, né? Porque é isso, hoje as limitações geográficas são cada vez menos relevantes. Sim, a pessoa que mora na Bahia pode consumir uma música tradicional do Farroupilha, né? Enfim,
e ainda mais depois dessa avalanche de lives que a gente está tendo, o fã, inclusive, pode participar do show, entre aspas, né, dos artistas, porque agora, exatamente, ele tem acesso a isso.
Perfeito, pois é. E assim, uma outra coisa que eu gostaria muito para o futuro da música, aí não tem tanto a ver com comunicação, posso estar saindo da pauta um pouco, mas eu queria muito que a gente conseguisse que a música voltasse a ser o fim, né, ser o produto final.
Muito bom.
No digital, infelizmente, a remuneração que vem dos royalties, né, ela é baixa para a maioria dos artistas, né? Raros são os artistas que conseguem uma renda significativa vinda do consumo digital de música. E isso estimula que os artistas criem muitas músicas para ter volume, para poder, a partir das músicas, buscar oportunidades que não são a música no final, né? Buscar parcerias, uhum, com marcas ou produto de merchan, loja, enfim, ou até o show, mas o show agora a gente não está tendo muito como, e a remuneração de lives apenas pela música também não é lá essas coisas. Então queria muito que chegássemos numa solução que remunerasse bem os artistas com os produtos, a partir dos produtos musicais, né? Que ele pudesse voltar ao seu fim, porque aí eu acho que as pessoas teriam mais disposição, mais vontade de fazer um produto incrível, né? Uhum. Musicalmente incrível, com conceito.
Excelente.
Demais. Eu tenho uma teoria da conspiração, inclusive. Recentemente o Daft Punk né, fez aquele vídeo epílogo maravilhoso para terminar o projeto da banda.
Ainda tá, a ferida ainda tá aberta, né, Humberto?
Tá abertíssima.
Mas eu achei aqui totalmente uma interpretação, mas eu achei muito que foi uma despedida do mercado da música. Não, na verdade eu achei que foi uma despedida do mercado da música. Do jeito que ele está, assim. Porque aquele vídeo é maravilhoso. É um vídeo de 7 minutos, minimalista, silencioso, lento, né? Totalmente contra a cultura do nosso tempo. E aí mostra os dois não andando mais no mesmo passo, se distanciando. E para mim, daí eu comecei a ver, daí eu vi que no Instagram eles não postavam nada há 4 anos. Eu falei, os caras já não pertencem a esse universo musical, não adianta. Daí que eu senti meio que foi uma questão assim, até o vídeo promo, a estética, totalmente, de novo, contra a cultura do momento de agora. Eu percebi assim, ah, a gente não cabe no mercado da música como é agora. Mas é totalmente interpretativo. Pedro Poético,
você sacou, né, Maria?
E minha.
Mas assim, mesmo hoje, eu acho que quem se segura para lançar um produto forte, né, e um... Pô, o álbum do Zé Manuel, lançado ano passado, eu acho. Aquilo é lindo, eu nem conhecia o Zé Manuel antes, ignorância mesmo. Mas eu me indicaram esse álbum, eu ouvi a primeira música, eu me apaixonei, e aí ouvi a segunda, gostei mais ainda. E por causa disso eu consumi o álbum inteiro na ordem. Tudo bem que eu acho que eu sou um pouco...
A gente não é parâmetro.
Pois é,
né?
Exatamente. Mas é isso, foi um single que me impactou sozinho, o single. E aí eu fui pro álbum pra poder consumir no todo, porque era maravilhoso, muito incrível. Então eu ainda acho que o álbum e o trabalho bem feito ganham, mesmo nessa loucura de aquecimento de algoritmo.
Muito bom. E uma outra coisa que a gente tem observado do seu trabalho, da sua trajetória, você tem feito projetos de consultoria para artistas em marketing, e eu estava conversando com uma artista que é muito próxima, assim, uma amiga querida, que é a Lorena. Ela falou assim, eu comecei a fazer um projeto de mentoria com a Marina, com a Anitta. Eu falei, você está brincando. E ela estava dizendo quanto que foi, tem sido legal, desafiador para ela. Eu queria que você compartilhasse um pouco desse momento, desses projetos que você tem tocado, e também... Eu sei que a Lorena é bem especial, assim, né? Bem elétrica e tudo mais. Né? Não sei se são todos artistas assim que se empolgam tanto com esses processos. Como é que é a jornada com eles?
É, não. A Lorena realmente, ela tem ali natural, é natural dela criar conteúdo, né? Para o digital. Então, foi muito bacana fazer esse trabalho com a Anitta Carvalho, né? Que a Anitta faz o estratégia da carreira. A Roberta Senna faz o branding e eu entro no final com a estratégia de marketing digital, tendo estudado tudo isso que as minhas duas parceiras fazem antes de mim. E foi muito positivo trabalhar com a Lorena por causa disso, porque ela estava lá para jogo, para usar aquilo a favor dela. Inclusive, ontem mesmo compartilhei com as meninas uma ação que estava no nosso plano de ações, que eu estava monitorando ali os resultados. E, enfim, tá tendo um resultado excelente,
sabe? Que demais.
Tem menos de uma semana que ela botou em prática e já é uma fonte de tráfego para a música dela, vou falar só isso.
Muito bom.
Uma das principais fontes de tráfego para a música dela nas plataformas, demais. Então fiquei super feliz. Esse projeto de consultoria e as aulas, né, no todas as palestras, aula, isso aqui que eu tô com vocês, tudo isso é por paixão mesmo ao mercado, assim, sou apaixonada pelo mercado da música, queria muito que nosso mercado fosse cada vez mais profissional, processualizado, estruturado, para a gente conseguir dar vazão a uma das maiores riquezas do Brasil, que é a nossa música.
Talvez a maior.
Talvez maior, exatamente. Então, assim, eu tinha só a Jangada como solução para os artistas, e muitas vezes o artista não tinha condição de fôlego para conseguir manter a Jangada durante um ano, para a gente ir trabalhando junto e tal. Aí criei essa solução de consultoria, criei a turma lá no Music Hill Academy, tudo isso pensando em soluções para poder atender aos artistas que me buscavam. E é isso, e o trabalho com a Lorena foi maravilhoso, ela é hilária, além de tudo,
ela é
muito bullying. Fizemos muito bullying uma com a outra. E foi muito especial.
E eu acho que é muito bacana essa concepção, assim, né, que vocês tiveram de criar soluções para os artistas que não... É isso. Seria muito legal se todos os artistas tivessem um amparo e um cenário perfeito. Mas como isso não é possível... Como é a mesma proposta do nosso podcast. Como será que a gente pode equipar a galera que... Às vezes é uma conversa, às vezes é um episódio que vai ajudar o cara pelo menos a destravar estágios iniciais, assim. Eu acredito que o seu trabalho, obviamente, pode levar para lugares muito mais longe, mas é muito legal vocês pensarem nessas soluções que pelo menos equipem os músicos para eles seguirem o caminho deles.
Total. Vocês com certeza já devem ter recebido esses feedbacks, né? Mas eu acho que é uma das coisas mais especiais para mim, é quando alguém me escreve falando, pô, apliquei o que você falou naquela aula, naquela palestra, e pô, fez a diferença para a minha banda, ou para a banda com a qual eu trabalho e tudo mais. É, isso me dá muito gás para continuar assim, tentando ajudar a nossa indústria. E agradeço demais por vocês existirem e estarem empenhados nessa missão.
Gratidão, a gente que agradece. Nossa, eu queria agradecer, Marina, pelo seu tempo, por você conversar com a gente. Essa conversa, desde o ano passado, eu estava esperando para ela acontecer. Muito obrigado.
Eu estava já com a roupa pronta para vir, gente. Esperando só o convite. Eu que agradeço demais. Obrigada a vocês.
E te esperamos em episódios próximos.
Podem contar comigo.
Valeu, Mar.
Até breve, pessoal.
Beijo.
Beijão.
Valeu. A Willaise Moraes, ela é broadcaster líder na Soco, com muita história e experiência na conexão de projetos musicais, marcas e comunidades. Ela vai agregar muito para esse papo e essa reflexão que a gente tem proposto nesse episódio. Wi, seja muito bem-vinda ao Podclave. Obrigado por topar falar com a gente.
E aí, obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Adoro o trabalho de vocês, muito.
Ah, que demais. A recíproca é verdadeira. Wi, antes da gente começar a mergulhar no nosso papo, eu queria muito que você, como uma especialista em cultura, comunidade, comunicação, como você percebe o público neste ano, né? Quais são os principais desafios para se buscar essa conexão e ocupar espaço, seja como artista, como marca, né? Porque a dinâmica da comunicação mudou bastante, né?
É, mudou bastante. A gente está vivendo um cenário muito delicado de informação de modo geral, né? É, nosso único momento agora de entretenimento, de alguma forma, é a gente estar conectado, acessando informação através de lives, através das plataformas digitais que a gente já está acostumado. É, então, os formatos, eles ganharam um lugar muito... É muito importante na vida da pessoa, porque no final ela só tem aquilo para fazer, né? E aí quando você coloca numa perspectiva dos artistas, que o principal motivo era levar a diversão, levar, né, movimentar a vida dessas pessoas socialmente falando, de uma forma mais carnal e menos digital, você ganha toda uma... Tudo, o território inteiro ganha uma nova... configuração de modo geral e que todo mundo tem que se reformular, de encontrar ali um novo caminho. Então, acho que os artistas, de modo geral, assim, né, o que eu vejo é que eles estão procurando caminhos de se reinventar e de contar sobre essas histórias, né, de enfim, trabalhar de alguma forma, que eu acho que aconteceu muito no boom das lives no começo ali da quarentena, né? Porque agora a gente falou, putz, não, quando fechar um ano vai estar tudo certo, ano que vem a gente vai ter carnaval, vai estar tudo lindo. E aí a gente volta no mesmo período do ano passado, a gente está vivendo um colapso, né? Então, você do futuro que vai ouvir este áudio, espero que estejamos todos bem. A gente está muito andando para um lugar da troca, né, da conversa ali, de que você, de alguma forma, quer ser transportado para uma experiência que antes ela era muito física, né? Então, eu vejo que é esse o caminho que a gente está tendo, e agora de se entender dentro dessa reconfiguração. Porque dentro do digital as coisas cansam muito rápido, né? Porque o consumo, o tempo de consumo das coisas é maior. Então, assim... Eu tava vendo uns estudos de alguma plataforma, assim, a quantidade de tempo que as pessoas ficam dentro do TikTok, quantidade de tempo que as pessoas ficam dentro do Instagram, quantidade de tempo que as pessoas estão agora também no Clubhouse. Então, eu mesma, quando o Clubhouse saiu, eu fiquei um domingo inteiro ouvindo a Tata Werneck fazer trote com as pessoas, sabe? Então, você fica nesse lugar, assim, E é essa coisa do acesso também, né? Tipo, o digital ele vem muito ligado ao acesso. Logo, você como um artista, você tem a oportunidade de levar o seu a sua obra para mais pessoas. Mas é sempre um lugar de adaptação, assim, né? Eu acho que é um organismo muito vivo que vai se transformando o dia inteiro. A cada semana, a cada mês, você vê que você precisa estar se adaptando a novos contextos, a novos lugares, a novas narrativas, assim. E ainda assim, ser autoral, ter sua personalidade, sua característica. Isso tanto como marca, tanto como artista, assim. Eu acho que a gente está aprendendo a viver de novo dentro do mundo digital, sabe?
Eu acho que você falou num ponto muito interessante, Wi. Na verdade, é o seguinte, eu acho até legal, para a gente seguir o papo, você contextualizar a galera que está ouvindo, o seu escopo, o que você faz, e também a sua conexão com a música. Porque eu acho, você falando, a sua perspectiva de comunicação, planejamento, eu só percebia, nossa, como a Wi tem um olhar sensível. E é uma característica muito artística, né? Eu defino muito que a arte começa pelo olhar. Então você é um artista... Para mim, na minha perspectiva, trabalhando com comunicação e conexão de marca. Então, só para a galera entender um pouquinho, conta um pouquinho do seu atual escopo e também da sua conexão com a música, que eu acho que é tão quente, assim.
Ah, que legal, que carinho. Então, hoje, atualmente, eu sou broadcaster líder na Soco, né, que é uma agência voltada à Earned Media. E broadcaster não é um nome que você escuta muito dentro do mundo da comunicação. Mas a Soco gosta de uns nomes diferentes, assim, quando você vai olhar para o que de fato é o escopo de uma broadcaster, faz muito sentido. Porque o broadcaster, ele nada mais é que uma pessoa que encontra os melhores storytellers para contar uma história, e aí ele pode ser desde um influenciador, a um artista, a um catador de rua, a um cara que inventou um meme que está super popular, e ele também é uma pessoa que tem um olhar de atendimento em relação às marcas, de entender as necessidades das marcas dentro desses projetos, e um braço muito forte também de PR, assim. Então, é uma pessoa que cuida de relacionamento, é uma pessoa que tem uma visão ativa dentro de um olhar estratégico de marca, e também é uma pessoa que faz muitas conexões dentro do mundo de PR de modo geral. E a minha história dentro da comunicação e da música, ela começa já tem um tempo, assim, né? Eu já passei por algumas agências e algumas plataformas musicais, já trabalhei na B Ferraz, já trabalhei no Meca, que também é uma plataforma muito legal de música, e é um journal, e é uma plataforma de junção de comunidades. Então... eu trabalho com festivais há muito tempo, assim, né, e também tenho muitos amigos que são artistas, enfim, que estão aí no front, e que a gente ajuda de alguma forma a assessorar esse caminho cultural deles, assim, né. E também sou uma movimentadora social, né, tudo que envolve novos talentos, tudo que envolve galera da dança, a galera nova do rap, a galera nova de né, bandas novas, tudo que está muito relacionado com esse momento de ascensão é o meu rolê, assim. Eu adoro pegar a galera quando eles estão começando, ter ali, tipo, o começo, para mim, ele é uma coisa que me dá uma excitação, assim, ele me deixa muito, muito feliz, muito alegre. E aí, e dentro disso, vem toda a história com festivais atrelados a marcas, né? Então, as marcas, basicamente, eles me chamam e falam assim, cara, Wi, a gente vai fazer um festival aqui, vamos juntar uma galera legal e contar uma história massa junto com esses artistas. Então, é basicamente isso que eu faço. Eu ajudo algumas marcas e algumas plataformas a contar boas histórias e levar muita diversão pra galera, assim. De uma forma bem muito reduzida.
Maravilhoso. E falando nisso, a gente, bom, começou dizendo que tiveram mudanças bem densas, assim, né, no mercado, e uma coisa que a gente disse, que você salientou maravilhosamente, é dessa questão de ter a habilidade de se adaptar, porque vai mudar e vai mudar cada vez mais rápido, né? Não tem como a gente ter aquele planejamento e só aplicar e operacionalizar as coisas. Dentre as mudanças, você percebe que os objetivos e prioridades das marcas têm mudado? Hoje, quando você vai pensar um projeto novo, com certeza tem coisas que são inconcebíveis, que eram talvez ponderáveis há um ano, E quais mudanças você destacaria dessas mudanças de mentalidade que aconteceram?
Eu vejo que as marcas também estão nesse processo de adaptação, só que para a marca é um pouco, é ainda mais cruel, assim, né? Porque a marca, o nível de vulnerabilidade de uma marca, ele é mais baixo. Porque a marca, por mais que tenha ali todas as criações de personas, né, todos os territórios que essas marcas já habitam, ainda assim, agora, parece que quando a marca erra, é muito maior. Elas estão ali entendendo como se comportar, né, as agências estão ali todas se movimentando, os formatos, eles estão em eterna adaptação. Então, por exemplo, um exemplo que eu trouxe foi das lives. Nossa, o que você, a gente viu de live shop, live de música, tudo que você precisa, tudo. Pensa num formato de live, as marcas conseguiram se adaptar e se encaixar dentro desse contexto, assim. Uma coisa que eu vi também que as marcas estão olhando muito agora é o formato reality show. A gente tem aí o exemplo da Anitta com Beats, que trouxe, sei lá, quase 1 milhão de seguidores para a marca em apenas 3 dias. Então, para você entender como que a velocidade e a curiosidade da galera de querer acessar, de querer ter ali uma vivência, né, uma experiência diferente do que hoje essas pessoas estão sendo limitadas e que a marca pode proporcionar de alguma forma, que naquele formato ali em especial era um reality numa ilha em Angra dos Reis, que é tipo no meio do carnaval enquanto tá todo mundo preso dentro de casa, assim, né? Então quando você para avaliar isso, você fala, claro, o cara precisa jogar o jogo, entendeu? E as marcas, elas estão mais rápidas nessas execuções, assim, eu vejo elas mais abertas até errar, sabe?
Que demais. E você acha que as métricas ou expectativas também estão mudando, assim? Será os views importam tanto, ou talvez aqueles dados que por trás dos likes e por trás dos views, talvez a perspectiva da marca, a interpretação da postura, do DNA e das causas dela valem mais do que likes hoje? Como que você vê essa área, que é mais um pouquinho mais subjetiva até, né, de avaliação?
Ela é e não é, né, porque hoje as marcas muito, elas buscam awareness, né, as marcas buscam viralizar. Elas querem, além de estar nas conversas, elas também querem criar conversas. E nesse ponto de criar conversas é que pode ser meio tricky, assim, né? Porque como a gente está se avaliando, você vê uma marca, nossa, que sempre, sei lá, tem um público, um target muito específico, sempre só quis falar com aquele target. Ela sempre foi muito assertiva em relação à amplitude que ela queria ter em relação à pulverização do produto dela. Hoje você vê ela entrando em conversas tipo BBB ou tipo coisas um pouco mais culturais, né, socioculturais, dependendo a interpretação que a gente tem também de Big Brother Brasil, pode variar bastante, mas que você vê ele se adaptando dentro de contexto que todo mundo está falando. Então são essas conversas que já existem, que antes, se que fosse em qualquer outro contexto, elas talvez não entrariam, ou nunca abordariam, ou não olhariam isso para essa forma, mas que você entende que o awareness de algumas conversas são tão grandes que não tem muito como elas fugirem disso, assim, né? Então as métricas, elas estão mais variáveis, mas eu acho que no final todo mundo quer estar participando do que é cool, do que é legal, do que as pessoas estão falando, sabe? Sem se perder, que eu acho que é um momento desafiador aí.
Por falar em experimentação, que você falou que as marcas estão abertas a isso, e você até mencionou um pouco do Clubhouse, a gente mais uma vez ouve, né, que estamos na era do áudio. Inclusive teve um evento, um keynote do Spotify na última semana de fevereiro, e o CEO do Spotify disse: nós estamos na renascença do áudio. Eu achei forte essa daí, que eu não tinha ouvido.
Caramba! Ainda,
E você acredita nesse caminho? Você acha realmente que existe um lugar aí, uma coisa que só o áudio pode trazer? E se você também, por ser uma pessoa que estuda, trabalha tanto com social, com dark social, você percebe outras tendências já, ou você chuta algumas coisas que podem acontecer no futuro próximo?
Nossa, chuta. Tá? No período que a gente está vivendo, eu acho que é um pouquinho complicado. Mas eu gostei muito dessa frase, achei ela bem profunda. É, e eu realmente acredito nela, assim, eu acho que estamos aqui falando num podcast, né?
É verdade.
Então, nunca se ouviu tanto falar de podcast, assim, eu acho que você nunca conseguiu participar de algumas conversas tão legais, com pessoas tão legais, desde que esse boom do podcast voltou, assim, eu acho que é por isso que o Clubhouse dá muito certo. E o podcast é uma coisa que você tá aqui ouvindo, mas você pode estar lavando uma louça, você pode estar... Você consegue, não é uma, você consegue fazer outras coisas e ainda assim tá prestando atenção nisso, sabe? Eu acho que é por isso que o áudio prende tanto a gente, assim, porque é uma... Ele prende sua atenção, mas ainda ele te dá uma certa mobilidade. E é essa mobilidade que a gente tá precisando de alguma forma, assim, sabe? Então, quando a gente fala que o áudio ele veio para ocupar o lugar dele, ele está muito associado a como que a gente consegue ter informação e se comunicar e ter esse processo de troca, de aprendizado, de conhecer pessoas novas, conhecer novas temáticas, sem necessariamente você estar lendo, sem necessariamente você estar consumindo informação através de outros formatos, assim. Eu acho que as plataformas, elas também estão entendendo o público delas, assim, né? Então você tem o TikTok, por exemplo, que é um público, uma galera mais nova, de dança, que tem, compartilha um conteúdo num outro formato, que também, ele é de áudio também, mas ele é bem imagético, então é um conteúdo muito mais rápido, porque você só tem ali poucos segundos para mudar isso. E aí você tem o Clubhouse, que eu acho que ele viveu seu momento de ascensão e agora ele tá, a gente ainda tá entendendo como que vai ser de modo geral. A gente tem os podcasts que, assim, para mim é a minha praia, assim, podcast eu amo muito, o meu Spotify que o diga.
Muito, muito bom, Wi. Uma coisa que eu acho que é muito valiosa também, assim, considerando a nossa audiência por aqui, nós temos muitos artistas independentes, pessoas que trabalham com projetos musicais, e você, por estar numa linha de frente, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, Wi, de você dar algumas dicas para as pessoas e passar o e-mail. Não, mas eu queria que você desse algumas dicas, assim, porque a gente conversa... Esse podcast a gente criou também para isso. A gente falou, cara, queremos dar ferramentas para os artistas, para pessoas, projetos independentes. A gente é super fã também dessa cena ascendente, emergente. A gente quer dar ferramentas e equipar músicos independentes a conseguirem colocar seus projetos no ar. Então, o nosso podcast tem essa missão. E se você pudesse compartilhar, assim, alguns caminhos ou dicas de como as pessoas amadurecerem os projetos para eventualmente chegarem e conseguirem apresentar para uma marca? Quais são os elementos que você considera importante quando você vai ver um projeto?
Cara, nossa, isso é tão sério. Porque quando você conversa com pessoas que estão assim nesse processo de ascensão, tem muita coisa borbulhando, muita coisa acontecendo, né? Você tá... É muito gostoso, de fato. Mas estar do outro lado também é muito bacana. Então, quando eu, como marca, eu olho muito a autenticidade. Eu acho Boa. Que quanto mais autenticidade você tem em relação ao trabalho que você está apresentando para a marca, cara, existem milhões de artistas no mundo inteiro. Por que você é muito legal? E como você consegue vender isso? Assim, eu acho que as pessoas, quando têm um processo de autenticidade, de reconhecimento da sua narrativa, né, do seu trabalho mesmo, ele consegue vender isso e tem que ser carudo. Você precisa ter cara de pau, você precisa bater na porta das marcas e falar, oi, esse sou eu. Tá sempre nesse processo de conexão, de troca com outros artistas também, que é muito importante. Tenha muita troca, conheça as pessoas, mande e-mail sim para as pessoas. Se tu vê aquele cara, aquele assessor bacana, aquela produtora, aquele cara que engaja, que tu vê ali, putz, esse cara aí é legal, vamos. Aquele cara que manda cerveja para todo mundo da marca, manda uma mensagem para ele, fala assim: cara, olha só, isso aqui é minha banda, isso aqui é meu disco, isso aqui é meu projeto, tô procurando apoio, e aí? Vai atrás, sabe? Faz seus corres, assim, eu acho que. As pessoas, elas têm muito elas esperam muito às vezes, sabe? E eu acho que tem que correr mesmo atrás das coisas para o rolê acontecer. E uma boa apresentação de PPT, pelo amor de Deus. É bem importante.
Aquele capricho, né? Caprichou tanto no... Uma coisa que a gente fala aqui, caprichou tanto para gravar a música e tudo mais, e esse cuidado na divulgação e apresentação.
Tem que ter, gente, o cuidado. Um lugar estético, esse lugar estético, tanto de como você se apresenta, como de como é a capa do seu disco, como que é a apresentação do seu trabalho, né? Sua abordagem, isso é muito importante, assim, a gente olha bastante para isso.
Muito bom. Precioso demais, Vi. E para a gente finalizar a nossa última pergunta, e foi muito, muito, muito gostoso conversar com você, como você é uma pessoa antenada, que inclusive as vezes que eu te encontrei foi em show, foi em festival, eu queria que você compartilhasse o que, que você está ouvindo, o que está, além dos podcasts, o que está rolando aí no seu Spotify?
Só pra eu estou vivendo uma fase, eu acabei de voltar de um mês da Bahia quase, né? Então eu estou vivendo desde Itamar Assunção, até Marina Sena. Eu tô muito apaixonada pela Marina Sena, muito, tipo assim, ó, muito, eu acho essa menina genial. É, eu tô numa fase também, eu voltei pra fase Metametá. Metametá é uma banda que ela vai e volta, assim, então é. Agora eu voltei pra fase Metametá, e deixa eu ver o que, que eu tô ouvindo de banda gringa. Ai, é muito saudosismo, gente. Eu tô vivendo uma fase muito saudosista, assim. Mas eu acho que uma banda que nunca sai do meu Spotify é a CD Sound System, que é uma das minhas bandas favoritas, assim. Então, sempre tá nos mais tocados do ano. Ela é figurinha carimbada já. E eu acho que é isso, assim. Nossa, tipo, três estilos completamente diferentes um do outro, né? Mas é aquariano, é meio isso aí mesmo.
Muito massa. Eu particularmente também tô gostando muito da Marina Sena e gosto, já era fã do Rosa Neon, acho barato, né, uma delícia.
A cena de BH, ela é muito incrível, tem muita coisa legal em BH, assim, muita coisa legal. Eu queria muito que você que estiver me ouvindo dedique o seu tempinho para fazer uma pesquisa sobre os sons que estão vindo de BH, super recomendo.
Maravilhoso. Ui, mais uma vez, obrigado por você topar. Foi muito gostoso. Espero que a gente tenha mais conversas por aqui.
Obrigada a você pelo convite. Adorei. Muito feliz.
É isso aí. Um beijo. Valeu.
Beijão. Obrigada.
É isso aí, galera. Mais um episódio recheado de informações super relevantes para vocês. Marina trazendo aí esse papel diferente do assessor de imprensa, mas ainda muito relevante. E a Wii falando um pouco do relacionamento dos artistas com as marcas. Tenho certeza que você, ouvindo esse podcast, vai borbulhar a sua cabeça para você criar estratégias futuras para os seus lançamentos e relacionamento com as marcas também. Espero que vocês tenham curtido. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais: Humberto_Dantas, Pedro Bontorim, Clave_Music. E espero você no nosso próximo episódio. Um abraço, tchau!